Muito boa tarde, queria cumprimentar o Observatório Cívico dos Contabilistas e dar as boas-vindas aqui à Comissão de Orçamento e Finanças. Estão presentes os senhores deputados do PSD, Cristóvão Crespo, Nuno Sá do PS e Eduardo Alves do PCP. Nós temos feito isto da seguinte forma: eu daria 10 minutos para exporem os motivos para a audiência e aquilo que pretendem da Comissão, depois daria 5 minutos a cada grupo parlamentar e, para finalizar, respondendo, voltaria a dar 10 minutos. Resta apenas dizer que, a parte que já sabem, mas em todo caso eu sou do CDS e estou aqui a presidir esta audiência. Obviamente, no caso, já foram recebidos pelo CDS, portanto, provavelmente não será necessário, mas se for, eu creio que os meus colegas também terão a tolerância necessária para que o CDS também possa fazer alguma pergunta. Eu começava então por vos dar a palavra, as boas-vindas e a palavra, por favor.
Muito boa tarde, muito obrigada pela amabilidade de nos receberem. Nós fazemos parte de um grupo de contabilistas que informalmente se batem há cerca de 10 anos pelo conceito de justo impedimento na profissão de contabilista. Sempre que apresentamos propostas concretas, a causa tem sido muito bem acolhida por todos os grupos parlamentares, mas vicissitudes de vale ordem impedem até agora que se fosse mais longe. Sugerimos não só a aplicação do conceito aos contabilistas certificados, como igualmente a qualquer sujeito passivo de IRS, nos casos em que não tenha um contabilista, por opção ou por obrigação legal. Uma sugestão que fazemos é incluir na Lei Geral Tributária um conceito de justo impedimento de curto e médio prazo dos contabilistas certificados e dos sujeitos passivos de IRS. O caso particular da parentalidade. O número 2 do artigo 41 do Código do Trabalho determina que é obrigatório o gozo por parte da mãe de 6 semanas de licença a seguir ao parto, uma vez que a lei protege de forma especial a parentalidade. No entanto, a lei fiscal obriga a que aconteça uma das duas coisas: ou as contabilistas não podem ter filhos, ou as contabilistas não podem gozar a licença que é obrigatória, visto que nunca há 6 semanas seguidas sem que uma contabilista não precise de atuar no âmbito das suas funções para cumprir prazos fiscais. Qualquer uma destas hipóteses viola os direitos fundamentais do cidadão, mas esta ilegalidade tem-se mantido porque o Poder Legislativo tem continuado a dar mais valor à rigidez das obrigações fiscais do que a dos direitos humanos. As nossas colegas contabilistas certificadas não podem viver sem sobressaltos os mais belos momentos da vida, que é dedicarem ao seu recém-nascido toda a atenção que eles precisam. Não pedimos 6 semanas de dilação, mas apenas 30 dias, um mínimo aceitável. E que seja aplicado também aos sujeitos passivos de IRS, quando não tenham um contabilista por opção ou obrigação legal, que prova a certidão de nascimento. O caso particular do luto. Não pode ainda um contabilista beneficiar de um qualquer expediente legal para fazer face a uma situação gelada pelo falecimento de um ente querido, ficando sujeito a interromper o período de nojo ou acabe com as consequências que a sua impossibilidade emocional. A mesmíssima situação se aplica aos sujeitos passivos de IRS sem contabilista. Seria importante alargar esta situação à união de facto, mas reconhecemos que a comprovação desta situação pode adiar a concretização do justo impedimento. O caso particular da doença súbita. Pelas mesmas razões, não pode um contabilista beneficiar de um qualquer expediente legal que faça um período de doença súbita que o impossibilite momentaneamente para o exercício das suas funções. Também aqui corre por risco e conta. Para as situações de curta duração, tais como doença súbita, o parto ou luto, pedimos uma dilação de prazo em situações previamente definidas e de aplicação automática, com afastamento ou dispensa automática da aplicação de coimas. A lei prevê diversas dispensas e atenuações especiais de coimas, nomeadamente quando são cometidos crimes, artigo 22 do RGIT. Por maioria de razão, e nos casos de impedimento resultante do justo impedimento, deveria também haver um tratamento diferenciado, bem como a situação prevista no artigo 32 do RGIT, adaptando-a ao justo impedimento, que prova certidão de nascimento, certidão de óbito, daí limitamos aos familiares do primeiro grau, queremos que serão irrefutáveis e de fácil comprovação. Para os internamentos de curta duração, declaração emitida pelo hospital inserido no Serviço Nacional de Saúde ou em clínica privada reconhecida pelo Ministério da Saúde, comprovativa da situação clínica. Não se pretende um mero atestado médico, mas um comprovativo de internamento de urgência. O caso particular da morte, quer do contabilista, quer do sujeito passivo de IRS, pedimos apenas 30 dias, o suficiente para quem o substituir poder terminar os trabalhos, que prova a certidão de óbito. No atual Orçamento do Estado, o artigo 101 do Orçamento propõe medidas de transparência contributiva. Queremos que a concretizar-se seja um dos artigos nucleares deste Orçamento, talvez um dos avanços civilizacionais que o país possa passar a ter. E não se deve ficar somente no artigo do Orçamento, mas antes vertido na lei geral tributária. Soldamos a inclusão de normas de uma vez por todas, obriguem as diversas estruturas do Estado a cruzarem informação sobre os dados na sua posse. Para além de precisar que o envio da informação da AT para a Segurança Social é mensal, também se deve acrescentar que a Segurança Social terá que fazer o mesmo relativamente às contribuições pagas para efeitos de dedução no regime simplificado de IRS. A Caixa Geral de Aposentações e a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores deverão também enviar à Segurança Social mensalmente os descontos efetuados aos seus beneficiários no sentido de se poder apurar se estão ou não sujeitos à isenção, dado que descontam pelo menos com base num indexante quando acumulam com o regime de trabalhadores independentes. Alguns exemplos. Faz algum sentido que, para efeito da despesa de pagamento especial por conta do IRC, que está mais à frente neste orçamento, seja necessário fazer um requerimento quando a autoridade tributária sabe se a entidade incumpriu ou não com a entrega das declarações do IRC e da IES? Quando um sujeito passivo emite uma fatura no portal da AT, os sujeitos passivos da Comunidade Europeia, faz algum sentido que ele tenha até ao dia 20 do mês seguinte ou do final do trimestre que repetir a mesma informação que já está no portal? Sim, falta indicar se é uma prestação de serviços, uma operação triangular ou outra situação. Mas isso não pode passar a ser feito no momento da emissão da fatura. A mesma situação para quem envia o SAF da faturação. Não poderia, na emissão da fatura, contar esses campos? Para que repetir o que já lá está? O vizinho do lado, a autoridade aduaneira, não pode fazer a comunicação de importação de bens à AT, servindo para o pré-preenchimento da declaração de rendimentos do regime simplificado? A Segurança Social e a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores não podem fazer a comunicação dos descontos destes regimes, servindo para o mesmo pré-preenchimento, sem que haja necessidade de deslocações aos serviços para serem exibidos comprovativos dos pagamentos efetuados? Mais à frente, o Orçamento tem no seu artigo 200 e o 201, mais uma vez, e bem, o Orçamento permite que os sujeitos passivos possam inscrever os valores das diversas despesas que não validou no e-fatura, nem reclamou no prazo permitido. Seja quais forem os motivos para esta não validação, desde a doença prolongada, própria ou de terceiros, até a desleixo, não será tempo de reconhecer que o Estado não deve de impedir o apuramento correto do imposto a pagar, e para não generalizar esse procedimento, impor como medida dissuadora, sempre que tal aconteça, obrigar o sujeito passivo a levar as despesas ao Serviço de Finanças e aplicar isso também ao regime simplificado. Já no que toca a esta situação do regime simplificado, apoquenta-nos que a solução encontrada, sabendo que tarde às más horas a autoridade tributária disponibilizou a imputação parcial de despesas, mas quanto ao portal de arrendamento não detectamos qualquer divulgação que permita essa imputação. Pior, ao possibilitar que as remunerações entregues mensalmente no portal possam igualmente ser inscritas manualmente na declaração, questionamos-nos. Será que tecnicamente a AT está incapacitada de fazer isto de forma automática? As alterações ao Código Contributivo que o Orçamento faz no artigo 157 e 163. Propõe-se, apesar do previsto, que se aclare o que o apuramento do rendimento trimestral relevante seja feito com base em comunicação efetuada para a administração tributária, ficando, contudo, o trabalhador independente com a responsabilidade de validação dos valores comunicados, bem comunicar à Segurança Social os restantes rendimentos necessários ao apuramento do rendimento relevante, que não constam, por não serem obrigatórios, nos registros da administração tributária. Sabemos que esta comunicação da autoridade tributária virá em bruto, uma vez que não fará separação entre vendas e prestação de serviços, nem deduzirá as vendas de bens tangíveis, que podem ser incluídos no rendimento relevante só por opção. Mas virá com os códigos de atividade, competirá por isso ao trabalhador independente fazer esta separação, trimestralmente ou, como sugerimos, apenas na declaração anual. O fomento da partilha de dados entre ministérios, uso implementar, será uma segurança para todos. Sugere-se ainda que o trabalhador independente tenha direito a optar pelo apuramento anual com base na declaração do ano anterior e, nesse caso, apenas fazer a declaração de valores no mês de janeiro do ano seguinte, é que respeitam esses rendimentos. Finalmente, entendemos que o prazo de pagamento mensal das contribuições deve ser alargado desde o primeiro dia subsequente até ao dia 20, portanto, tal como está entre os dias 10 e 20, há uma janela muito curta para o pagamento, se entendermos, não se entende o motivo técnico desta medida. Na conferência promovida pela Ordem dos Contabilistas no passado dia 24 de setembro, os técnicos da Segurança Social deram um esboço sobre a forma de emissão do documento de pagamento. Ao contrário do que acontecia até agora, o pagamento será sempre precedido da emissão de uma guia a fazer no sítio da Segurança Social, apenas entre os dias 10 e o dia 20, o que causará vários incómodos e incertezas. O início é o reinício da atividade com contabilidade organizada. Embora o código seja omisso, o Decreto-Lei Regulamentar 6 de 2008, de julho, veio criar uma situação em que nenhuma atividade independente possa, num primeiro e no segundo ano, usufruir da regra do enquadramento pelo lucro tributável. Foi acrescentado o artigo 57D, que obriga, num limite durante quase 2 anos, quando o início da atividade ocorra a 1 de janeiro, a calcular o rendimento relevante com base no rendimento e não no lucro. O mesmo acontece nos casos em que o contribuinte não tinha contabilidade e passa a tê-la. A manter-se essa situação, esses contribuintes terão que obrigatoriamente seguir o caminho das sociedades unipessoais, impelindo-os pela incoerência da lei e não por uma decisão de opção consciente. Dando um exemplo, uma atividade comercial de 20 mil euros de faturação mensal corresponde a 4 mil euros de rendimento relevante. Isto implicará um esforço contributivo mensal de 856 euros, o que no primeiro ano dará 10.272, mais 8.560 no segundo ano, no caso o início da opção do lucro tributável seja feita a 1 de janeiro. Ora, a verdade é que uma microempresa com 20 mil euros de faturação mensal poderá, no final do ano, obter um lucro relativamente modesto, pois a maior parte do valor acrescentado pode ser como destino o pagamento de salários ao pessoal. A contribuição para a Segurança Social, baseada no volume de negócios, é, portanto, completamente desajustada. Pela nossa experiência, sabemos que seria muito raro que o valor da contribuição fosse maior do que o próprio lucro. Assim, o empresário terá que constituir uma sociedade comercial, não porque precise de exercer a atividade sob esta forma jurídica, mas apenas para evitar uma contribuição da Segurança Social totalmente disparatada. Pronto, fundamentalmente era isto, e agora podemos depois entrar no detalhe.
Claro que sim. Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PST.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Contabilistas Certificados, caros colegas deputados. Não tenho grandes questões a colocar, mas de qualquer maneira, do grupo parlamentar do PSD, não queria deixar de agradecer os contributos, os vossos contributos, portanto, porque de facto são os contributos de alguém que tem uma grande sensibilidade para estas matérias, portanto, e que, em última análise, coloca questões que permitem eliminar redundâncias na informação que é prestada, portanto, facilitar a aplicação que as aplicações e que as regras legais sejam mais amigas dos contribuintes e dos contabilistas certificados. Portanto, eu penso que esse é um contributo que não é despiciando e que o Grupo Parlamentar do PSD, claro que agradece e vai aprofundar estas matérias, portanto, para verificar da aplicabilidade daquilo que é, eu consideramos importante e relevante nesta fase que possa ser tratada em sede do Orçamento do Estado. Portanto, era essencialmente esta nota que queríamos deixar, portanto, não colocando nenhuma questão em concreto, mas salientando o importante contributo que aqui nos traz. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria cumprimentar o Observatório Cívico dos Contabilistas, que é um excelente exemplo de cidadania e de participação e de envolvência nas questões do orçamento, que dizem respeito a todos nós, e agradecer os contributos que aqui trazem e que nos trazem, como perdoem-me a linguagem polar, com um trabalho de casa muito bem feito, que aliás, na sequência daquilo que também já nos transmitiram, que tem havido diversos contactos, e é um trabalho que nota-se que vem sendo feito com consistência, com reflexão, já há algum tempo, mas nesse sentido também nos facilita bastante o nosso trabalho, no sentido que nos foi disponibilizado, eu estava aqui a consultar, um acervo já significativo e muito específico e com propostas concretas de melhoramento de redação da lei, mas é um conteúdo exaustivo. Eu mesmo aqui, mesmo durante a vossa audição, não consegui, com mesmo numa leitura rápida, acompanhar todos os apontamentos que nos fazem. Mas eu queria, sobretudo, era relevar isso. Este trabalho, este contributo, muito bem sistematizado e de quem conhece muito bem o dia-a-dia da área profissional. Quero também dizer-lhes que, da parte do Partido Socialista, encaramos estas audições na COFMA e o trabalho que vamos fazer agora na especialidade, como tenho dito, com dois princípios orientadores: seriedade e responsabilidade. É muito importante, e agradecemos novamente os contributos, encaramos de forma séria e responsável, no sentido de acolher aquilo que possam ser as melhores sugestões e também as sugestões possíveis no quadro político e no quadro financeiro que teremos para 2019. Portanto, agradecer-lhes o trabalho. E eu não tenho, como eu digo, nenhuma pergunta em concreto, porque isto exigia mais tempo, mas também não é este o objetivo destas audições. O que vos asseguro é que, e todos o faremos, estou certo, estes elementos que nos trazem e o conteúdo desta audição chegará aos meus colegas deputados, à direção do Grupo Parlamentar do PS, ao PS, para agora, nestes dias que seguem, trabalho na especialidade, acolhermos estas vossas sugestões. Eu tenho só uma questão que, de quem não tem acompanhado especificamente o setor profissional, mas não queria deixar de a colocar. Porque a primeira parte da vossa intervenção é diferente da segunda, que é mais técnica, de melhoria de procedimentos, de eficácia, de redundâncias que estamos. A primeira tem a ver precisamente com as questões da maternidade, do luto, da doença súbita, de justo impedimento, de direitos e de condições de trabalho, ao fim e ao cabo, dos profissionais, mas de direitos dos nossos concidadãos que exercem a profissão. E a minha questão prende-se com o seguinte: estas questões são comuns a muitas profissões liberais. Eu próprio, como advogado, compreendo muito bem aquilo que aqui dizem. Mas não só, no comércio, na indústria, há aqui questões que são transversais ao setor das profissões liberais. Eu tinha alguma curiosidade, permitam-me, porque também têm dito que têm tido encontros e contactos e reuniões, sempre bem acolhidos, ao nível de outros espaços, seja governo, outras instâncias, com responsabilidades nesta matéria, Ministério de Trabalho, etc., mas também da ordem que vos representa profissionalmente, porque a ordem dos contabilistas certificados, antiga OTOC, é o parceiro institucional da excelência e, com certeza, julgo eu que estas questões têm sido colocadas, terão sido colocadas junto do legislador e do governo, mas também junto dos vossos colegas e dos associados. Eu também queria perceber da parte da autorregulação e da auto-organização, que incumbe em primeiro lugar à ordem profissional, que tipo de respostas é que podem estar a ser encontradas para problemas que são problemas de um setor muito específico e com liberdades e direitos e condições de trabalho também muito próprios. E eu não sei que reflexão é que têm feito aí, mas tenho curiosidade sobre isso, porque isto não pode passar também sem um debate na própria ordem dos técnicos oficiais de contas e encontrar até outras formas de organização e de precaver os riscos associados à própria profissão. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu cumprimentando os seus representantes contabilistas certificados, vou apenas formalizar aqui na reunião de comissão aquilo que efetivamente já aconteceu esta manhã, da reunião que tiveram com a agora Sra. Presidente nesta reunião, a minha colega Cecília Meireles, que resulta de um trabalho, também não é segredo nenhum, de um trabalho de vários anos que temos feito no sentido de aqui no Parlamento procurar, por um lado, dimensões simples, perceber a aplicação concreta da lei, que é uma coisa muito importante, é um papel muito importante do legislador, não se limitar a legislar e perceber na prática como é que depois a lei, e isso no Orçamento de Estado é especialmente importante, e no que diz respeito ao regime de cada um dos impostos, mais ainda, principalmente quando são constituídas obrigações para os contribuintes, muitas vezes executadas pelos seus representantes, no caso pelos contabilistas certificados, procurarmos aí sempre encontrar as melhores soluções. Temos tido um bom trabalho nesse sentido, há alguns avanços que têm sido conseguidos, outros que eram muito necessários e que não têm sido conseguidos, mas dizer que este ano não será exceção nas propostas de especialidade do CDS. Uma dimensão muito importante será a da simplificação da prestação de obrigações tributárias pelos contribuintes ou por quem por eles as presta, com algumas preocupações relevantes, como por exemplo, dando apenas um exemplo, a questão do calendário. De duas coisas relevantes do ponto de vista do calendário. Uma é a sobreposição de obrigações no mesmo período de tempo, outra é a sequência permanente de obrigações que não permite tempos livres, entre aspas, para conseguir ou adiantar ou atualizar aquilo que efetivamente vai ficando no trabalho. Aí já é dirigido especificamente não aos contribuintes, mas aos contabilistas certificados, permitirem também gerir a sua atividade. Teremos essa dimensão nas nossas propostas de especialidade, que será trabalhada de acordo com aquilo que foi já falado na reunião que tiveram esta manhã e na qual eu não estive presente porque estava aqui nas outras audições, mas que esteve a deputada Cecília Meireles. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Então, boa tarde. Nós também já tivemos uma reunião com a vossa organização. Relativamente à questão do justo impedimento, pronto, pelo menos em relação a essa matéria, a proposta de Orçamento de Estado abre uma porta a essa consagração, portanto o artigo 260 do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado, tem essa referência ao justo impedimento para os contabilistas certificados. Diria que também, muito por insistência também do PCP, que esta porta é aberta no Orçamento de Estado, sendo que isto está a ser articulado, pelo que sabemos, entre o Governo, a Autoridade Tributária, a Ordem dos Contabilistas Certificados, mas no quadro do exame comum que fizemos com o Governo em relação à proposta de orçamento, foi uma das questões que fizemos questão de que tivesse presente no orçamento, ainda que esteja de uma forma que ainda não é, digamos assim, explícita, é do ponto de vista mais, dá a indicação de que o Governo irá promover as alterações necessárias para consagrar o regime de justo impedimento, agora é preciso depois concretizar. E, portanto, esta proposta que aqui nos fazem chegar, já com quase uma, digamos, um esboço já de lei que consagraria esse justo impedimento, é naturalmente um contributo importante que se terá de juntar a outros, mas que, sendo um contributo, nós também consideramos que é importante, havendo esse grupo de trabalho entre a AT, o Governo e a Ordem dos Contabilistas Certificados, se puder sair daí alguma coisa, também não seria pior. Relativamente à outra questão que trazem, relativa às medidas de transparência contributiva e a haver uma maior comunicação entre Segurança Social, IAT e outros regimes também consideramos que é importante, portanto, procurar ao máximo evitar que seja necessário repetir um conjunto de informações que já chegaram por uma via, não tenham que depois ser entregues também por outra, quando estamos a falar sempre de organismos do Estado que podem e devem comunicar entre si. Portanto, também na proposta de orçamento há passos nesse sentido. E pronto, em relação a todas as questões que colocaram, nós naturalmente, como também já vos comunicámos na reunião que tivemos, iremos continuar a aprofundar, a refletir e também a analisar agora do ponto de vista da especialidade o que é que também poderemos considerar, tendo em conta tudo aquilo que nos colocam, e mais uma vez saudar a vossa presença e participação. Obrigado.
Muito obrigada. Tem novamente a palavra para responder, por favor.
Boa tarde. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado do Partido Socialista, das dúvidas que tem sobre o justo impedimento. Na verdade, o justo impedimento para nós, enquanto observatório, que é, digamos, uma associação cívica, digamos, que exercemos aqui os nossos direitos, de junto do nosso Parlamento, vindo dando conta das nossas dificuldades ao longo destes tempos, e temos-lo feito de uma maneira o mais consistente possível e, digamos, ponderada por colegas, digamos, que sabem da profissão, que vivem da profissão e que sofrem com a profissão. Na verdade, o justo impedimento é uma luta que já tem 12 anos. Começou connosco, esteve quase em 2009 a ser vertido em lei, com a alteração do Estatuto da Ordem dos Contabilistas, e, portanto, só não passou em 2009 porque houve, digamos, um entendimento do Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas na altura, o Sr. Domingos Azevedo, que, enfim, aqui em comissão não foi favorável ao justo impedimento. Entretanto, ele próprio mudou de opinião e a atual ordem, ele entretanto faleceu, e a atual bastonária e a sua direção têm uma posição próxima à nossa, até um bocadinho mais exigente que a nossa. Mas nós sabemos que estas alterações são sempre muito difíceis, porque do outro lado há um outro lado da balança a ponderar, que é o dinheiro que entra todos os dias nos cofres do Governo. Isto vai implicar a diminuição das receitas fiscais? Sim ou não? Nós entendemos que não afeta absolutamente nada. Isto é um direito básico que os cidadãos têm, de estar doentes. Eu pergunto, uma senhora que está grávida, tem um parto prematuro, pelo facto de ter um parto prematuro, vai ser coimada, digamos, a ser-lhe aplicadas coimas por esse facto? É o que temos atualmente na lei. Nós temos isso atualmente na lei. E esta luta é uma luta que, felizmente, tem sido consistente, e atualmente todos os órgãos de contabilistas, todos, outras associações que existem, toda a gente defende o mesmo. E também é engraçado, está para ser o primeiro grupo parlamentar que diga que não concorda com isto. Portanto, se toda a gente concorda, então que venha a alteração legislativa. Que não andemos aqui, e é isso que nos traz, e é a primeira coisa que nos traz cá hoje, é o justo impedimento. O resto são contributos que nós vamos sempre dando ao Parlamento, aos grupos parlamentares. Mas o que nos traz aqui hoje é alertar-vos e pedir-vos a vossa consciência, que tem que ser, vamos aproveitar a oportunidade, dado que já o artigo 260 tem a abertura. Nós fomos um bocadinho mais longe e solicitamos que no OE seja feita uma alteração na Lei Geral Tributária, damos aí o contributo do que pode ser um capítulo relativamente a esta matéria. Portanto, 2009 já passou 9 anos, as pessoas mudam, mudam também de opinião, também cometem erros nas suas opiniões. Na altura entendemos que foi um erro crasso e que depois foi assumido pelo próprio. A atual direção da Ordem é mais radical que nós, exige até outras coisas, mas nós entendemos que vamos dando um passo cada vez, pouquinho. Vamos esclarecer junto à autoridade territorial que não há nenhuma perda fiscal, não há absolutamente nada disso. O que há é até reconhecer, que as pessoas reconheçam junto à autoridade tributária que a autoridade tributária não existe só aplicar coimas, também existe para reconhecer direitos, e o direito a estar doente e fazer o luto imediato de um ente querido é algo fundamental, não só para o contabilista, mas nós pedimos também uma outra coisa para o próprio contribuinte individual que não tem contabilidade organizada. Portanto, o justo impedimento é algo, se estamos todos de acordo, toda a gente confirma que é algo válido e é algo importante, é que se ponha na lei. Não andamos aqui com falinhas mansas a adiar uma coisa que toda a gente concorda. Muito obrigado.
Obrigada, eu queria agradecer o facto de terem cá vindo e certamente que os senhores deputados e os seus grupos parlamentares darão bom destino às vossas sugestões. Muito obrigada.
Obrigada.
Disponibiliza lá um espaço para a volta. Pronto.